Bom, então estou aqui com o Zé aqui para falar um pouco da Cluster e do Cluster Camp que está rolando aqui. Cara, primeiro, pô, gostei muito aqui do estilo da Cluster, já tinha ouvido muito falar pelo pessoal que conhece de Brasília, já tinha visto nas redes sociais, mas vendo ao vivo é diferente, né? E como é que vocês criaram, tipo, o conceito? Porque como é que surgiu essa ideia de fazer esse tipo de oficina, que é um negócio muito novo e principalmente pro estilo brasileiro, assim, né? Que é totalmente diferente do que a gente está acostumado.
É, com certeza, Foster. Bom, a concepção da Cluster surgiu. A concepção da Cluster surgiu numa necessidade nossa, de um grupo de amigos, aqui em Brasília, principalmente na região que é tombada aí pelo patrimônio histórico. A galera mora em apartamento, né? Então fica muito difícil você ter uma garagem para mexer, uma casa para mexer com ferramenta e tal. Então a gente sentiu uma necessidade. O meu sócio, o André, eu já conhecia ele há alguns anos, e ele andava de carro antigo, né? Andava de moto, e a gente tinha essa necessidade de começar a mexer com mecânica, até porque a gente meio que cansou de, né, tomar tombo de mecânico. Às vezes a gente levava a moto ou o carro antigo para poder arrumar em certas mecânicas, e o carro até voltava com o defeito consertado, mas aparecia com outros defeitos que não estavam antes. Então isso aí foi frustrando a gente decidiu ir comprando as ferramentas e estudando, porque a gente sabe que hoje em dia, com a era digital aí, formação tá um clique do dedo, né? Então a gente tem muito tutorial na internet, tem muito manual em PDF, então a informação tá lá para quem quiser, quem tiver paciência de pesquisar. E aí, isso aí foi mais ou menos aí uns 6, 7 anos atrás, e a gente combinou mais ou menos com uma galera, teve uma ideia de alugar um espaço, um galpão, dividir, ratear aí o aluguel, e aí a gente guardaria os carros antigos lá, as motos. Final de semana a gente ia fazer um churrasquinho, meio que seria um clube de cavalheiros,
Pô, é
entendeu?
sensacional a ideia, hein? Sensacional.
E aí, isso aí se perdeu, claro, né? Porque a gente tem que trampar, a gente tem que ganhar dinheiro. Eu sou geólogo, o André é publicitário, meu sócio. E aí a gente, né, meio que deixou isso aí pra lá. E eu acabei, né, ficando frustrado com a minha vida profissional. O André também tava meio cansado da vida de publicitário dele. Então eu comecei a maquinar alguma coisa para empreender, pegar uma grana e começar alguma coisa. Minha mina também ficou grávida, então eu acho que juntou a fome com a vontade de comer. Eu tinha vontade de empreender, fazer uma coisa que eu gostasse, ficar mais perto da família, que eu viajava muito. E o André estava cansado da publicidade e a gente acabou se encontrando sem querer. E ele meio que falou: pô, Zé, lembra daquela ideia que a gente teve, não sei o quê? Pô, cara, comecei a escrever um projeto e tal. E aí ele: pô, você quer saber como é que é? Aí ele foi, me apresentou, eu me apaixonei pelo conceito da Cluster. Aí eu cheguei e falei: velho, você quer um sócio? Isso aí, vamos nessa, eu vou, te ajudo. E aí surgiu essa parada da Cluster. O André é um cara que consome muito cultura custom, né? Foi, né, uns 3 anos atrás, mais ou menos, esse nosso insight. E a gente começou a ver umas coisas assim pela internet. Eu tive a oportunidade de estar um tempo na Austrália trabalhando, e aí eu tive a oportunidade de conhecer uma das oficinas lá, né, a The Rising Sun. E aí a gente viu lá que os gringos, né, começaram já essa parada da economia colaborativa. E, cara, deu aquele estalo: pô, vamos trazer essa parada para o Brasil, né, para Brasília. Já tinha uma oficina em Campinas, chamada Rockers Garage, né? Mas a pegada deles assim é uma coisa maior, né? Pegada museu, né? Uma obra mais faraônica. A gente queria uma coisa mais moderna, mais modesta, mais íntima, né? Receber os amigos, os brothers. E então surgiu daí, dessa necessidade. A necessidade nossa, pessoal. Então a gente, né, abrimos a loja. O Foster se encantou aí com a loja. A gente quis dar uma cara mesmo de garagem,
É,
aquela
não,
garagem.
vocês vão ver fotos depois aí que a gente vai postar. O negócio o aspecto dela é bem diferente, assim, tipo, lembra muito Cara, todas as oficinas que eu visitei fora do país também, as que eu visitei lá em São Paulo, que são as voltadas bem pra costura custom, assim, tem bem esse estilo, assim, né? Que é um negócio... até a oficina é custom, assim, porque é customizada, você não vai achar outra igual no mesmo estilo, assim, né?
É, com certeza, porque essa é a nossa pegada. Não faz sentido a gente ter um espaço do did yourself, né? Bom. Ou faça você mesmo, se a gente não fizer as paradas na oficina. Então, aqui a gente... Pô, a gente fez o lustre, a gente fez a mesa, a gente fez as bancadas. O que a gente conseguiu economizar, a gente fez os porta-capacete. E a gente faz as coisas todas aqui porque é a nossa pegada, é a nossa terapia, entendeu? E é uma forma da gente se sentir bem. É como se fosse uma academia aqui. Só que ao invés da gente malhar aí o corpo, tá ligado? A gente tá malhando em moto e malhando da cara dos brothers também.
Não, isso é, cara, muito, muito, muito legal. E só pra entender, assim, porque... na verdade, eu já fui em oficina. A única que eu fui que era mais parecida, que é o conceito que você falou, que é a Rocker's Garage, conheci rapidamente, mas daí eu precisava entender aqui como é que é o esquema. A pessoa vem aqui, ela quer aprender a trabalhar na moto, ela já tem que saber trabalhar na moto, ela pode ser sócia por um mês, pode ter a diária, pode pagar por hora, ou vocês fazem tudo. Qual que é o esquema daqui, entendeu?
Maravilha. Como é que é o funcionamento da Cluster, né? Então, aqui não interessa se você não tem experiência de mecânico, você é um puta de um profissional mecânico. A gente tem sempre um plano aqui, um jeito que encaixa pra pessoa, tá? Então, eu falo em questão de valores.
Cara, não você pode...
Não vem ao caso.
Não vem ao caso. É só os tipos que você... Até porque valores depende de vão, podem ser ajustados, essas coisas, mas o conceito dela, tipo. Mas só o conceito, tipo, a pessoa ou ela pode alugar por uma hora, ou ela pode vir aqui e ser membro por um mês, ou sei lá, todos os tipos de planos em si que vocês têm.
Com certeza, a gente funciona da seguinte forma, né? A pessoa, a gente sempre incentiva a pessoa a se associar aqui, né? Então ela se associar, ela virar um membro mesmo da Cluster Moto. E então ela paga uma mensalidade e ela tem o uso irrestrito das ferramentas. Né? A gente tem uma política aqui de desconto, que se ela faz um plano, né, trimestral, semestral, anual, ela vai ganhando descontos progressivos. E aí com esse desconto, na verdade essa mensalidade não só inclui o uso ilimitado da oficina, mas como descontos nos workshops, porque é nossa pegada também, a gente tem uma oficina colaborativa que a gente ensina, a galera também, pelo menos as coisas básicas, né? Mecânica básica, elétrica básica de moto. A gente tem uma área de construção também.
Só um negócio, esses workshops, eles são com que frequência que vocês fazem?
Mensal. Né? A gente tem uma agenda mensal que a gente oferece esses workshops.
E tipo solda, essas coisas, estão tudo incluso lá no workshop.
Exato. A gente faz workshops segmentados
específicos,
né? Então,
um workshop de solda, um workshop disso.
E metal shape também, introdução ao metal shape. Na verdade, os workshops aqui são bem básicos, porque... realmente o maior público que a gente está tendo desde que a gente abriu são pessoas que não têm intimidade com ferramenta, elas não manjam de pintura, não manjam de solda nem nada, e então a gente consegue reunir esses grupos.
Só um parênteses, o que eu gostei é que tem até a... Como que é o nome em português? Roda inglesa, não é? Pra você,
roda inglesa.
Pra você fazer paralama, dá pra você fazer tanque também de moto, dá pra você fazer um monte de coisa, né, cara?
Dá. E a gente ensina a galera a fazer.
Que é uma arte que de vez em quando o pessoal esquece que tem, né?
Pois a funilaria artesanal, Funilaria artesanal. O meu sócio, André, teve a oportunidade de ir pra São Paulo fazer um curso lá completo, né? Então ele manja um pouquinho. E aqui a gente tá realmente pra compartilhar conhecimento, né? Não necessariamente as pessoas são obrigadas a fazer os workshops, né? A gente tá aqui, a gente sempre tem um monitor de mecânica, né? Atualmente o nosso monitor de mecânica é o Enxaqueca.
Muita gente boa, por sinal, vocês já devem ter visto ele por alguns lugares aí.
Mas eu sempre friso aqui pra galera que, pô, eu sou geólogo, o André é publicitário, entendeu? O Enxaqueca também, não é a área dele de mecânica, ele é designer, né? Então, a gente aqui é entusiasta, a gente gosta de aprender e a gente gosta de transmitir conhecimento. Claro, a gente tenta se basear ao máximo, né, aos... como é que a gente chama? os manuais de fábrica das motos, né? Os manuais de manutenção.
Seguir aquela linha, assim, né? Mais ou menos, é.
Exatamente. Então, a gente sempre tenta procurar realmente boa informação, manter boas ferramentas aqui e sempre estar preocupado com a segurança, porque a gente está oferecendo um ambiente de trabalho para a pessoa que geralmente tem um risco perigoso, né? Então, a gente orienta a galera em relação a isso. Mas é um ambiente super leve, não é intimidante, então você não vai chegar aqui na classe e vai ver uma puta de uma rampa com as ferramentas, chão branco, ladrilho e tal. Não, cara, é uma garagem mesmo, como se você estivesse mexendo na garagem de casa.
Deixa eu perguntar, aí, por exemplo, eu tenho uma moto, comprei um escapamento. Eu posso chegar aqui e falar, pô, eu comprei esse escapamento, não sei instalar. Vocês me ensinam a instalar esse escapamento?
A gente não só ensina, mas a gente vai estar sempre te orientando ali, se você tiver uma dúvida, como é que usa uma ferramenta e tal. E aí, no caso, não sou associado, mas eu comprei o escapamento, não tenho a ferramenta em casa, eu quero montar. Sossegado, você vem aqui, a gente também tem uma modalidade por hora, então você pode pagar por hora pra gente. Ou, se você vai demorar algumas horas, né? A gente também tem a modalidade de diária. Você pode pagar uma diária pra gente pra poder usar a oficina.
Então, vamos lá. As modalidades são mensal.
Mensal.
Diária e hora.
E hora.
Tá. E, por exemplo, eu sou, cara, eu tenho muita experiência de mecânica. E não, eu posso vir aqui e alugar uma diária também. Usar os negócios, as ferramentas sem nenhum problema.
Exato. Exato, tranquilamente. A gente tem um horário de trabalho diferenciado. A gente abre meio-dia e a gente fecha 10 horas da noite durante a semana. E a gente abre sábado 10 horas da manhã e fecha às 8 da noite. Né? Por enquanto, a gente tem um projeto aí mais pra frente, poder abrir também domingo e segunda-feira, que são os dias que a gente não trabalha. Mas a ideia, né, tendo espaço, rampa, ferramenta, que não fique parados... Né? Inclusive profissionais, né? O cara que é mecânico de 8 às 6 da tarde, ele pode vir aqui depois do expediente dele lá e atender um cliente dele aqui. A gente não tem oposição nenhuma aqui.
Então, por exemplo, se o cara tem uma oficina, ou vamos supor, o cara nem tem oficina, ele manja muito de mecânico, tem alguns clientes que ele atende, vamos supor, em casa. Mas daí ele precisa de uma oficina que vai ter um pouco mais de coisa, ele pode vir aqui.
Pode vir aqui fazer. Sossegado, ele só está limitado, ele não pode fazer o plano mensal.
Tá.
Para o uso ilimitado da oficina, né?
Uhum.
Então é a diária. Se ele vai ficar um dia aqui para revisar uma moto, ele vai pagar uma diária para a gente.
Tá.
Né? Então para profissional, a gente não permite que o profissional ele faça...
Pô, mas é muito legal, né? Vai que o cara está precisando de alguma coisa, não deu tempo... Com
certeza, cara. Complementar a renda também, entendeu?
É, porque se o cara ele tem uma oficina, vamos supor, ou ele trabalha em uma oficina e ele precisa ir, tá aí... Aqui ele pode pegar, tipo, por exemplo, ele pode fazer jobs de customização aqui de um cara. Eles podem chegar e fazer alguma coisa com vocês e falar, vou precisar disso daqui por 3 dias. Vou precisar de 3 diárias para fazer essa customização e daí eles vão fazendo isso com vocês.
Isso, não, tranquilamente. E já aconteceu de vir profissional aqui ter que trabalhar na cluster, porque a gente tem as ferramentas aqui e a oficina oficial que ele trabalha não tem as ferramentas.
Entendi. E deixa eu te perguntar, por exemplo, eu comprei uma moto zero, não manjo nada de customização, mas estou querendo fazer alguma coisa na minha moto. Vocês auxiliam nesse processo? Tipo, se eu der algumas referências, tipo, vocês conseguem auxiliar, mostrar como é que talvez ficaria essa moto, alguma coisa assim, e executar depois o projeto, mas esse projeto vocês executam comigo ou eu vou... Eu posso fazer para vocês executarem o projeto? Como é que é?
Pois é, a gente tem as duas modalidades, né? Como é o espaço, é uma oficina colaborativa e a gente tem associados que estão customizando motos com a gente está aqui disponível para ajudar, seja na pintura, na mecânica, na adaptação, né? Modificação de quadros, solda, fabricação com aço. A gente está sempre aí para orientar as pessoas. Então, a pessoa é livre para vir aqui customizar a própria moto, sob orientação nossa, né? Se ela provar que ela tem um certo tipo de conhecimento com as ferramentas e tal, né, e quiser trabalhar em paz, a gente deixa em paz, mas é muito engraçado porque quem mexe com customização, quem gosta de moto customizada, tá sempre pedindo opinião.
Sim, sempre quer saber como é que é, o que você acha disso.
Referência, exato.
Vem dar uma olhadinha nisso daqui,
e aqui,
que você achou?
Nunca deu briga, só deu risada, tá ligado? Porque a gente, às vezes a gente olha e fala, meu Deus do céu, você é muito louco de fazer isso aí. Primeiro tempo a gente dá risada e acha muito...
Sim.
muito brega, e aí depois faz a gente falar que, nossa, cara, ficou muito louco, então, e é muito legal que acaba pintando várias coisas diferentes. E como a loja mesmo, ela tem essa pegada custom, uma pegada vintage, né, a gente não vai muito pro lado das esportivas, mas mesmo assim a gente consegue ver beleza em vários tipos de moto, em vários estilos. Então, assim, não é um ambiente que você vê assim, cara, é exclusivo de Harley Davidson, ou é exclusivo, entendeu, de moto esportiva. Não, aqui não tem isso, é Big Trail chegando.
Vocês vão ver depois umas fotos que eu vou postar saindo lá embaixo. Tem até o... tem um cara trabalhando lá na Big Trail que tá fazendo a... tava até zoando que tá fazendo a roupa pra Big Trail. E enquanto isso tem um outro bar trabalhando a mini motinho, né?
Mini motinho.
Então, putz, tem muita, muita a diversidade, que é o principal. E daí você olha até as motos que estão aqui dentro. Tem Triumph, tem BMW customizada, tem Harley Davidson Ultra, daí tem Bendita Machina. Putz, tem...
tem muita,
tem tudo
coisa
aqui,
cara.
Tem tudo. O importante é duas rodas, pelo que você olha aqui, o importante é duas rodas, né?
Exato, exato. Então é a gente... a gente está formando uma comunidade, isso é muito legal. Uhum. É a comunidade da galera que faz, coloca a mão na graxa aqui, monta, desmonta, cria, isso é bem legal. E assim, independente se o cara curte rock and roll, ou se ele anda de curso, ou se ele viaja, ou se ele faz trilha de final de semana, e aí às vezes final de semana a gente faz os happy hours aqui, coloca umas bandas e tal. É muito legal você ver uma galera bem eclética fazendo amizade. Uhum. Então às vezes tem um senhor que anda de ultra... 70 anos, tá conversando com um moleque ali de 20 anos que anda de CG, entendeu? E os caras já marcando rolê, já marcando viagem, é cachorro, é gato pra lá, é criança, né? É um espaço aqui super democrático.
Cara, e por agora só um negócio que é mais tendência que eu tô vendo, porque, por exemplo, você vê Brasília, que Brasília é uma cidade que ela foi muito planejada, então ela trabalha muito mais com prédios em vez de casas, né? Principalmente nesse setor aqui, né? Então, e a tendência mesmo, você pega São Paulo, tá ficando muito mais verticalizada do que ter casas. Então, isso é uma coisa que pode virar mais tendência, né? Porque, e outra tendência que tá vindo é a tendência de coworking. Então, isso daí é uma mistura dos dois, né? Que é tipo...
certamente.
Você pega, ó, eu não tenho mais a garagem em casa que eu tinha pra poder trocar meu escapamento, trocar o óleo da minha moto, blá, blá, blá. E agora tem a tendência de coworking, pô... cara, eu posso no lugar aprender a fazer isso daí também.
É, o lance da economia colaborativa, sim, né? O colaborativismo, não só o coworking, né? A gente oferece uma infraestrutura que teoricamente ficaria ociosa, então a gente consegue preencher, a gente consegue criar comunidades, né? Então não só o coworking, o próprio Uber, né? As pessoas hoje não têm mais uma necessidade de ter carro, porque elas compartilham um veículo.
Sim,
né? Então é
só precisa ter moto,
pegada.
Moto precisa ter.
Moto ter. Eu também acho que é importante ter. Mas tem um detalhezinho importante na Cluster também, por mais que a gente queira resgatar, né, grandes clássicos do mundo das duas rodas, a gente valoriza uma moto antiga pra caramba aqui, não desmerecendo as motos modernas, mas eu falo por mim mesmo que eu gosto de uma encrenca, eu gosto de mexer no carburador, eu gosto de aprender. A gente também subloca o espaço aqui, eles são parceiros nossos, a gente tem uma startup que tem um projeto 100% nacional, foram eles que fizeram o projeto da moto elétrica.
Eu dei uma olhada nessas motos elétricas lá embaixo que o Enxaqueca mostrou pra mim ontem. Pô, e o negócio é porque é a primeira moto elétrica brasileira, né?
100% o projeto brasileiro, ela não vem
tudo,
da China.
Geral, né? Geral, desde o projeto, desde o começo, fabricação é... Tudo brasileiro.
Tudo.
Pô, e parece ser muito, muito legal, até por causa das utilidades que tinha. Por exemplo, você vai lá, tem uma que é da Ambev, tem uma que é do Correios.
Exatamente. Puts, são protótipos.
Protótipos, né?
Protótipos que, na verdade, essas empresas, né? Ambev, o Correios, tem um shopping bem grande aqui em Brasília que tá usando essa moto também. Eles estão ajudando no desenvolvimento, porque eles acreditam no projeto, né? Então são motos que são fabricadas aqui na Cluster, a gente tem realmente uma linha de montagem aqui na Cluster, elas saem aqui da Cluster com o número de chassi, elas recebem
são emplacadas. Motos elétricas emplacadas.
Então, elas são totalmente legais para circular na rua, entendeu? Então é um projeto bem legal e é muito engraçado, porque a gente vive esse meio de valorizar a moto antiga, carburada, que chegam umas joias aqui muito lindas na Cluster. E do mesmo lado tem uma moto elétrica, uma puta de tecnologia com telemetria, o cara no celular ele sabe onde é que a moto tá, a temperatura do motor. Se falhar algum LED ali de iluminação, informa também no sistema, carga da bateria, temperatura da bateria, uma coisa assim. E do outro lado você tem, sei lá, uma XLX.
É que é sempre mantendo aquela. Mantendo aquele balanço do novo que tá vindo, mas sem esquecer de preservar o que já tem, né?
Com certeza. É. Esse é muito louco. E essa galera da origem que trabalha com a gente, realmente eles têm uma pegada bem diferente. A maioria deles não anda de moto, entendeu? Engenheiros, né? Os caras têm uma vida totalmente diferente da nossa, né? Que gosta de cultura custa, que roda de moto, toma banho de chuva. Cai, balança a poeira, sobe na moto, vai de novo, entendeu? Não é a pegada dos caras, mas a gente se complementa muito aqui.
Sim, é.
Porque eles ajudam a gente em determinados desafios, principalmente quando a gente está criando moto customizada, né? Quando a gente está trabalhando com soluções. E a gente acaba ajudando muito eles, porque a gente está acostumado a andar de moto, então a gente dá a dica para eles, né? Ó, não faz assim, não faz assado, ó. Cara que vai usar essa moto profissionalmente, ele não vai curtir esse determinado tipo de coisa. Então é bem legal, a gente se complementa muito.
Cara, então tipo, pra. Vamos chegar aqui. Algumas perguntinhas rápidas pra Cluster, pra gente poder finalizar o tema Cluster da oficina aqui. Cara, qual que foi, tipo, uma moto que te chamou mais atenção aqui, seja de projeto ou seja pela moto em si, uma moto que ficou muito marcada pra você aqui, que já veio na Cluster?
Eu não vou falar da moto, só da moto em si que marcou.
Pode ser uma história inteira da pessoa,
não,
tudo isso aí
não
que
só,
conta.
Só eu, mas eu acho que marcou a galera toda da Cluster aqui. A gente teve um associado, o Ricardo, que foi o primeiro médico ortopedista que eu conheci que anda de moto, apaixonado por moto.
Porque essa combinação é difícil.
É muito difícil.
Essa combinação é sempre o oposto. Eu já conheci vários médicos ortopedistas, principalmente quando eu caí de moto, quebrei braço, fiz
todo
operação.
Mundo, cara, eu a mesma coisa, eu caí, quebrei o braço e sempre escutava do
ortopedista.
Do ortopedista, pô, cara, não, moto de novo, né? Não anda com isso não, isso é coisa.
Eu vou te ver de novo daqui a pouco.
Então, é a mesma história. Então isso já marcou muito, porque o Ricardo, ele se associou aqui, ele não falou pra gente que era médico ortopedista, e ele trouxe uma CB550 For, né, que ele comprou há muitos anos. Essa moto, sei lá, ficou parada na garagem dele, sei lá, 15 anos sem mexer. E aí ele começava a mexer em casa, mas ele nunca tinha paciência, não tinha um ambiente legal para fazer. A mulher dele ficava enchendo o saco dele, as filhas dele. E aí ele, tipo, encontrou o espaço perfeito para ficar com a moto aqui na Cluster. Essa moto dele ficou mais de um ano aqui. Ele vinha aqui praticamente todo final de semana, mexia uma coisinha lá. E, cara, isso marcou muito todo mundo aqui, entendeu? A determinação dele de fazer a moto, de ter o trampo, de cuidar direitinho, sabe? E aí a gente vai conhecendo as histórias das pessoas, a gente vai se aproximando, né? Vai falando de vida, porque você tá trabalhando lá do cara, né? Você tá resolvendo, você tá criando um paralama e o cara tá mexendo na moto. É muito legal, é muito interativo aqui a Cluster. E aí acaba que o Ricardo falou que era ortopedista e ele trabalha num dos hospitais públicos mais pauleira aqui, que é na Ceilândia, né? E o cara é aquele ortopedista true que trabalha no pronto-socorro mesmo e só recebe a galera quebradona mesmo, né? E mágico. E aí a história dele marcou muito também quando essa moto dele finalmente ligou aqui na Cluster. A galera bateu palma, todo mundo ficou felizão, sabe? Então, foi o que realmente deixou a gente muito emocionado aqui na Cluster.
Cara, então, uma última coisa que, tipo, o que eu vejo que a Cluster representa muito a cultura motociclística, que é o negócio de irmandade, né? Que é tipo, você vem aqui, você aprende uma coisa, você passa outro conhecimento que você tem, ou você... É isso pra mim o que ficou mais marcante aqui, tipo... Eu fiquei aqui algumas horas em 2 dias e você vê, vem gente aqui que já conhece o pessoal, vem gente aqui trabalhar na moto, associado que vem, mexe uma coisinha rapidinha e depois sai, que só tá precisando de um ajustezinho, né? Então, pô, cara, isso daí eu achei sensacional essa ideia. E é o que a gente falou, cara. Cara, isso daí pode ser uma... Eu acho que vocês estão num começo de uma tendência, assim, que vai dar muito certo, cara.
Assim, a gente não vê... A gente quer que surjam muito mais oficinas como a nossa, né? A gente não vê ninguém como concorrência. A gente quer disseminar o conhecimento, a gente quer que as pessoas conheçam mais a máquina que andem, né? Eu acho que sempre vai ter espaço para mecânico, né? Mecânico bom, principalmente, né? Mecânico mal, acho que a vida cobra, né? A vida cobra. Mas tem sempre bons profissionais, tem gente que realmente não precisa, tem condição financeira ou, né, não tem paciência. A gente respeita essas pessoas, sabe? Cada um no seu rolê. Então tem quem gosta de viajar, tem quem gosta de rodar na cidade, tem quem gosta de rodar só final de semana, né? Aqui a gente não tá pra julgar, mas tem uma galera que é muito carente de botar a mão na massa, de aprender, e eu acho que esse aprendizado te dá uma segurança, não só pra comprar a moto, mas pra você viver bem com a moto, pra você andar de uma forma segura. Então acho que esse aí é o principal.
Pô, que a gente usa muito, né, cara, isso daí, né, cara, e tipo... É um negócio que a gente aposta a nossa vida neles também, porque a gente, queira que não, tem duas rodas. Assim,
com
você,
certeza.
Se você desligar o motor e deixar ela parada, é sem pezinho, ela cai. Então
com
ela
certeza,
é feita pra,
cara,
não ficar de pé. Então é um negócio que a gente tem que confiar, cara. Obrigado aí por explicar
nada,
um pouco do que é a Cluster.
Pode
aí pra gente.
Com a gente.
E gostei muito, cara. Obrigado aí por me receber.
O maior prazer do mundo.
Aí,
virou cara do coração. Aqui é mais um amigo da Cluster.
Não, certeza, cara. E ó. Depois dá, pessoal, se você não segue eles por algum motivo, que você já cometeu esse erro de não seguir, dá uma olhada aí no perfil deles no Instagram, essas coisas lá. E, puta, quando tá em Brasília, se você não é de Brasília e passar por aqui, dá uma passada aqui que eu recomendo.
Com certeza, a gente vai ter altos papo aqui pra conversar.
Certeza.
E tem sempre um cafezinho também aqui, de boa.
Show, valeu, cara.
Valeu, Foster.
Deixa eu só parar. Cara, você tem...